Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Minha saudação a vocês que têm acompanhado todas as semanas o nosso programa, o Transparência em Ação. Uma saudação especial à Marcela e à Ana, que estarão conosco neste dia.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Ana Feltrin.
E eu sou Marcela Risério. Ouça os destaques do Transparência em Ação desta semana.
Após ser derrotado, o governo manobra para aprovar a urgência em reforma trabalhista.
Sindicatos da segurança pública protestaram em frente ao Congresso contra a reforma da Previdência.
Câmara aprova a renegociação de dívida dos estados com contrapartidas que penalizam servidores.
Censo Agropecuário 2017 não abrange a agricultura familiar.
28 de abril será dia de protestar contra reformas e retrocessos do governo Temer.
E muito mais sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
Em uma manobra na base aliada do governo após a derrota de Temer na terça-feira, dia 18, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocou em pauta novamente o requerimento de urgência para a reforma trabalhista. Na votação de terça, o governo não havia conquistado 257 votos necessários para aprovar o requerimento. Com a volta do método usado pelo ex-presidente Eduardo Cunha, a base governista aprovou com 287 votos a urgência. A oposição protestou contra a nova votação do requerimento um dia após sua rejeição pela casa.
Agora não será possível pedir vista ou emendar a matéria na comissão especial que analisa o tema. O projeto seguirá sem o mínimo debate sobre uma proposta que pretende alterar profundamente as relações entre patrões e empregados no Brasil. O relatório do deputado tucano Rogério Marinho, PSDB do Rio Grande do Norte, permite a prevalência dos acordos entre patrões e empregados sobre a lei como regra geral. O texto lista 16 temas para exemplificar esse ponto, como banco de horas, parcelamento de férias e plano de cargos e salários. Agora o projeto continua sem seguir os prazos regimentais na comissão especial.
Não podemos aceitar o acordado, combinado entre patrão e empregado valer mais que o legislado. Não podemos aceitar que haja uma retirada dos direitos como salário, 13º, férias, licenças, que foram conquistadas ao longo de muitas décadas e de muitas lutas. Quero mais uma vez manifestar minha posição contrária à reforma trabalhista e que apoiei centenas de emendas que propõem não só mudanças no texto original, mas muitas delas têm como objetivo de barrar a aprovação, de inviabilizar todo o processo, de pôr por terra essa tentativa absurda num momento tão delicado do país, de tanto desemprego, que o governo federal, capitaneado por um conjunto de golpistas, está imprimindo a pauta legislativa do Congresso Nacional. Somos contra a reforma trabalhista e vamos lutar muito para barrar ela em todos os aspectos.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. Mais de 30 sindicatos que representam agentes da segurança pública protestaram em frente ao Congresso contra a reforma da Previdência. Os manifestantes foram proibidos de entrar na Câmara e atingidos com gás de pimenta e bloqueio da Polícia Legislativa. O texto original da proposta previa o fim da aposentadoria especial para a categoria. A categoria exige uma aposentadoria que corresponda ao risco do trabalho dos agentes.
Na quarta-feira foi apresentado o relatório sobre a reforma, mesmo dia em que CNBB, OAB e Conselho Federal de Economia divulgaram nota criticando a proposta do governo. As entidades destacaram a celeridade da tramitação da reforma da Previdência e os interesses do mercado financeiro acima das necessidades da população. Afirmaram ainda que a Seguridade Social deve garantir a proteção aos mais vulneráveis e atenção especial para as mulheres.
A Câmara dos Deputados viveu essa semana cenas lamentáveis. Vidros quebrados, patrimônio público destruído por uma operação errada que o presidente da Câmara conduz de tentar impedir que manifestantes, que brasileiros e brasileiras, sindicalistas e nessa semana em especial policiais possam entrar e acompanhar as votações. A Câmara dos Deputados em toda a sua história sempre teve as suas arquibancadas, as suas plenárias cheias, com as pessoas participando contra e a favor. Desde Eduardo Cunha, chegando agora no presidente Rodrigo Maia, infelizmente a tese que existe é da censura, é de impedir que as pessoas acessem a Câmara dos Deputados, e é claro, isso acaba gerando conflito, animosidades, que dos dois lados surgem erros e que acabam vindo para o vandalismo, para as agressões, que nós jamais gostaríamos de ver por nenhum lado, nem por parte da Polícia Legislativa e nem por parte dos manifestantes. Esse é o clima que o governo federal proporciona ao país. Os entendimentos não são só aqui dentro do acesso à Câmara dos Deputados. Isso tem ocorrido nas ruas, nas manifestações, onde o governo federal, junto com os governos estaduais, tentam, na força, com a polícia, impedir que a rejeição à reforma da Previdência, que a rejeição à reforma trabalhista fiquem expressas e evidentes na manifestação democrática e de direito de cada brasileiro e brasileira. Nós vamos seguir protestando, manifestando e não vamos aceitar nenhum tipo de violência.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Sindicatos, entidades e sociedade civil estão organizando protestos para a greve geral no dia 28 de abril contra as reformas da Previdência, trabalhista e a lei da terceirização. A greve conta com a unificação de todas as centrais sindicais para tentar conter os desmontes promovidos pelo governo golpista contra os trabalhadores.
Haverá mobilização em todo o país como forma de resistência aos retrocessos e retiradas de direitos dos trabalhadores, aposentados e pensionistas. As entidades destacam a importância de conscientizar a população sobre a terceirização e as reformas propostas pelo governo Temer. Explicam que a terceirização vai demitir os trabalhadores e precarizar a mão de obra e inviabilizar a aposentadoria.
Meus amigos e minhas amigas, quero aqui te fazer um convite. Dia 28 de abril é dia de paralisação em todo o Brasil. Todos nós temos que cruzar os braços e temos que protestar. Temos que ir para as ruas mostrar que somos contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista. Não vamos aceitar essa lei medonha que foi aprovada na Câmara, que é a lei das terceirizações, e vamos lutar cada vez mais por um Brasil mais justo, que volte a gerar emprego, que volte a crescer, que volte a distribuir renda, como já provamos num passado recente, ser totalmente possível. Vem comigo, vamos juntos, dia 28 de abril, greve geral, paralisação geral em todos os lugares do Paraná e do Brasil.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou por 301 votos a 127 e 7 abstenções o projeto de lei complementar 343 sobre a renegociação da dívida dos estados com contrapartidas que penalizam servidores dos estados e exige privatizações de empresas públicas. A votação dos destaques continua na próxima semana e, mesmo com obstrução e destaques da oposição para melhorar o projeto, a base manteve a imposição das contrapartidas aos estados.
O texto do projeto prevê, por exemplo, contrapartidas como elevação de alíquotas de contribuição social de servidores, redução de incentivos tributários e privatizações. Além disso, promove o desmonte do serviço público dos estados. Apenas foram apreciados dois destaques nessa quarta-feira. Parlamentares da bancada do PT avaliam que o governo Temer está perdendo sua base na Câmara e avalia que o plano de recuperação, que é extremamente rigoroso, leva os estados a arrochar seus funcionários e cortar serviços públicos, obrigando-os a privatizar seu patrimônio.
Infelizmente, com o apoio de 301 deputados e deputadas, a Câmara dos Deputados aprovou mais um absurdo, que é esse projeto de renegociação das dívidas dos estados brasileiros. Não porque vai renegociar dívidas. Renegociar dívidas é altamente positivo e necessário, mas porque o projeto impõe aos estados a mesma política que o governo federal está adotando em relação ao país, que é a política do desmonte dos programas
que é a política do teto de gastos na saúde e na educação, que é a política da retirada de direitos e da entrega, em especial, das empresas estatais de cada estado do nosso país. No Paraná, começaremos desde já uma grande campanha contra a venda da Copel, contra a venda da Sanepar, contra a entrega a preço de banana das riquezas que o povo do Paraná lutou muito e batalhou bastante para construir. É inaceitável que os governos estaduais se sujeitem a esse texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Ele é um texto que impõe aos governos estados não apenas uma renegociação, que é claro, é positiva, mas esse texto aprovado, infelizmente, sem o meu voto, nos últimos dias, ele impõe uma agenda recessiva para os estados que vai gerar ainda mais desemprego. Ou seja, o governo federal, não feliz de estar gerando recessão, desemprego, crise no país, agora tenta obrigar os estados a seguir a mesma cartilha, que é a cartilha do Henrique Meirelles, dos bancos, daqueles que vivem da especulação do mercado financeiro. Votei contra, faremos campanha contra essas medidas no estado do Paraná e, é claro, em todo o Brasil.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal.
Esta semana, a nossa repórter Camila Freitag acompanhou a agenda regional do deputado Zeca. Camila, conta pra gente como foi.
Olá, ouvintes do programa Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu tem falado e manifestado seu posicionamento contrário à reforma da Previdência por todos os municípios paranaenses que passa. Recentemente, o parlamentar participou de uma audiência pública que tratou sobre o assunto em Engenheiro Beltrão. O ato reuniu lideranças políticas, sindicalistas e comunidade em geral. Após a audiência pública, Zeca Dirceu seguiu cumprindo agendas pelo Paraná. Ele esteve ainda em outros 4 municípios para realizar a entrega de recursos para a área da saúde. Em Campo Mourão, o deputado visitou a Santa Casa, onde entregou um ofício de emenda ao valor de R$ 150 mil para aquisição de equipamentos hospitalares. Na ocasião, a administradora da entidade, Artenísia, comentou que recentemente, no início do ano, a casa recebeu o pagamento de um outro recurso, também conquistado com o apoio do deputado. A verba livre foi destinada para a compra de medicamentos. Além disso, o parlamentar esteve ainda em Araruna, Peabiru e Quinta do Sol, entregando recursos para a saúde, que é uma das áreas prioritárias do seu mandato. Em Araruna, o parlamentar entregou R$ 100 mil para a saúde e visitou as obras de uma escola para educação infantil e também esteve na construção da nova sede da Escola Municipal Mário Míguez. Já em Peabiru, o parlamentar visitou ainda a Secretaria de Saúde e Pronto Atendimento, além da Unidade Básica de Saúde do Centro, conquistada por meio de investimento de mais de R$ 770 mil, articulados pelo seu mandato, junto ao Fundo Nacional da Saúde. Em Quinta do Sol, a agenda aconteceu na Câmara Municipal, com o ato da entrega oficial de um ofício de emenda, também ao valor de R$ 100 mil para a saúde.
Apesar de todos os entraves em Brasília hoje em dia, de todas as mudanças, incertezas em relação ao governo federal, nosso mandato continua sendo eficiente, no sentido de liberar os recursos que são de direito de cada uma das cidades que represento aqui no Congresso Nacional. Se você acessar o meu site, que é www.zecadirceu.com.br, ou se você for observar na minha página do Facebook, você vai ver que a liberação de recursos para a área da saúde tem sido algo muito constante a muitos municípios do Paraná, a partir da minha atuação junto ao Ministério da Saúde e ao Congresso Nacional.
Camila Freitag para o programa Transparência e Ação.
Na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, em audiência pública sobre redução dos recursos orçamentários para a realização da pesquisa, o presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro, afirmou que o Censo Agropecuário 2017, previsto para começar em outubro, alcançará mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais. Um censo detalhado custaria aproximadamente 1,6 bilhão de reais em 3 anos, mas o orçamento da União destinou apenas 505 milhões neste ano.
O deputado Pepe Vargas, PT do Rio Grande do Sul, cogitou um adiamento do censo a fim de garantir mais recursos para pesquisa e nova reformulação do projeto. O censo garante a transparência no setor e, com a redução, ficarão de fora da investigação dados importantes para a formulação de políticas públicas, como números referentes à agricultura familiar e à captação de água, por exemplo. Com a previsão de início em outubro, os primeiros resultados deverão ser divulgados em 2018.
Ser inacreditável essa notícia de que o governo federal está cortando recursos até mesmo do censo agropecuário. São recursos pequenos, mas extremamente importantes para que nós tenhamos, a cada período, um detalhamento da realidade agropecuária do nosso país. Essa pesquisa, esse censo, cada uma das informações dão base para uma série de políticas públicas, de investimentos, de decisões, não só do governo federal, mas de vários outros organismos, entidades, entes federados, como os municípios e os próprios estados. É lamentável que o governo federal esteja cortando de algo tão estratégico para o país. Todos nós sabemos que é a agricultura que continua fazendo o Brasil crescer, se desenvolver. É o único setor do país que tem gerado emprego. O governo, no momento do contingenciamento de gastos, já tinha feito um dos maiores cortes do Ministério da Agricultura. Agora, esta notícia de corte nos recursos e um censo agropecuário que, se for feito, será feito de maneira parcial, mostra o descaso do governo federal também com a agricultura do nosso país. Os nossos deputados da nossa bancada já estão se posicionando contra e eu vou me somar a eles para que esses cortes sejam revistos, nem que o censo precise ser adiado, mas que ele seja feito de maneira ampla, de maneira completa, como sempre foi feito em toda a história do Brasil, inclusive em momentos de crises muito maiores do que essa que o Brasil passa agora. Essa atitude, essa decisão é inaceitável, foi tema de debate nosso aqui na Câmara dos Deputados e nós vamos insistir com esse assunto.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Essa semana, o deputado federal Zeca Dirceu participou de reuniões e audiências em Brasília para acompanhar o andamento de projetos dos municípios do Paraná. Em audiência com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, o deputado federal Zeca Dirceu tratou sobre o repasse de recursos para municípios em estado de emergência por conta dos estragos das fortes chuvas.
O deputado também esteve com o ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani, para tratar de novos investimentos para os municípios que encaminharam demandas relacionadas à pasta. Na oportunidade, o parlamentar cobrou a liberação de pagamentos pendentes. Já com o ministro do Turismo, Marques Beltrão, o parlamentar solicitou atenção maior para projetos turísticos no estado do Paraná e liberação de recursos para continuidade e conclusão de obras em execução. Os prefeitos de Diamante do Norte, Daniel Pereira, e de São Jorge do Oeste, Gilmar Paixão, estiveram presentes durante as reuniões para pleitear a liberação de repasses aos municípios.
Foi gratificante, mais uma vez, receber muitos prefeitos e prefeitas nos últimos dias aqui em Brasília. Isso prova o prestígio do nosso mandato, o quanto que o mandato é visto como um grande interlocutor das principais necessidades, problemas, demandas, bons projetos de cada município do Paraná. Quero agradecer a um conjunto de ministros, em especial o ministro do Turismo, ao ministro da Integração, o ministro do Esporte, que me receberam ao lado desses prefeitos e que deram uma abertura para que bons projetos possam tramitar e no futuro breve se transformar em programas, em ações diretas nos municípios, em obras, na aquisição de equipamentos que vão ajudar esses municípios do Paraná a crescer e a se desenvolver.
No primeiro momento estivemos no Ministério do Esporte, numa agenda com o ministro Leonardo Pisciani. Lá tratamos das nossas emendas parlamentares, já uma de R$300 mil para reforma, readequação do telhado do ginásio de esportes, e ainda ontem mesmo o deputado viabilizou uma complementar de mais R$300 mil para que nós possamos fazer a parte interna e externa do ginásio de esportes. Logo em seguida, tivemos uma reunião no Ministério do Turismo, onde o ministro Max Beltrão, juntamente com as bancadas de deputados e senadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, estiveram lá solicitando mais atenção, mais recursos e mais direcionamento para o turismo daquela nossa região sul, que está deixando a desejar no nosso entendimento.
Nós tivemos aqui em Brasília, né, eu sou prefeito de São Jorge do Oeste, sudoeste do Paraná, e tivemos no dia 18 e 19, acompanhado do deputado Zeca aqui em Brasília, no Ministério do Turismo, diretamente com o ministro Max Beltrão, e temos projetos em andamento aí no turismo, onde que o deputado Zeca está dando este apoio, e também tivemos no Ministério da Integração com o Helder Barbado, né, ministro, né, dessa secretaria aí, da presidência, e tivemos um bom acompanhamento de toda a equipe do deputado Zeca, e principalmente do deputado, que sempre não mede esforço para estar apoiando os municípios, e o município nosso também é um município pequeno que precisa desse apoio.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Ana Feltrin e estamos encerrando mais uma edição do nosso programa. Mas semana que vem tem mais.
E eu sou Marcela Risério e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Pois é, o nosso programa chega ao fim. Agradeço muito a Marcela e a Ana, em especial a vocês que nos acompanharam durante mais este Transparência e Ação. Um abraço a todos e até breve.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.